partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos do Escola Brasil!
Hoje, 1º de maio, dia do trabalho, queremos dar um alô especial para todos os trabalhadores do Brasil!
Você é agricultor que produz o alimento que chega todos os dias às nossas mesas.
Você é professor que com seu conhecimento ajuda os alunos a entenderem melhor o mundo.
Você é policial, pescador, vaqueiro, seringueiro, pedreiro, médico, dentista, vendedor.
Enfim, a todos, cada um que ajuda a construir o nosso país, um abraço e parabéns pelo Dia do Trabalho.
No programa de hoje você vai saber por que 1º de maio é o Dia do Trabalho. Quem explica é o Matuto, um trabalhador do Escola Brasil.
Também vamos falar sobre o semiárido brasileiro, uma região que abrange o sertão do Nordeste, o norte de Minas Gerais e uma parte do Espírito Santo.
Quando eu ia terra ardendo, com fogueira de São João.
Ah, daí eu digo e repito que ninguém melhor que o nosso Luiz Gonzaga para contar, ou melhor, cantar a história do sertanejo.
É, Cadu, mas quem pensa que no semiárido tudo é difícil, tá muito enganado. É por isso que o projeto Segura Essa Onda, da ONG Catavento, ajuda a mudar a imagem dessa região nas comunidades do Ceará.
E o projeto deu tão certo que já tem jovens montando rádios comunitárias em assentamentos para falar da cultura sertaneja. É o que nós vamos mostrar daqui a pouco no programa.
Ai, Cadu, por falar em sertão, eu me lembrei que hoje é aniversário do escritor José de Alencar, autor do livro Sertanejo. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1829, no Ceará.
José de Alencar, que além de sertanejo, é autor de grandes romances da literatura brasileira, como o Guarani, Iracema, Lucila e vários outros.
São histórias que falam dos nossos índios, do homem sertanejo, da vida na cidade. Quem nunca ouviu falar de Iracema, Virgem dos Lábios de Mel?
Pois é, vale a pena conhecer os livros que José de Alencar escreveu. Quer saber mais sobre o sertão brasileiro?
Daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Seu doutor, me dê licença pra minha história eu contar. Seu gestor em terra estranha e é bem triste o meu penar.
Tem muito jovem no Brasil que sai do campo porque não tem trabalho e nem escola. Eles vão tentar a vida nas cidades e acabam trabalhando em subempregos.
Para combater o êxodo rural, em 2004, o governo federal criou o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
E dentro desse programa existe o PRONAF Jovem, uma linha de crédito que empresta dinheiro para o jovem do campo começar o seu próprio negócio onde ele mora.
Para conhecer melhor o PRONAF Jovem, vamos conversar com Alexandre Gomes. Ele é consultor do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Oi, Alexandre, tudo bem?
Tudo bem.
Alexandre, o PRONAF Jovem é uma linha de crédito para jovens entre 16 e 25 anos, né? Quais são as exigências para se conseguir o crédito?
Eles têm que ter algum tipo de capacitação, formação. Tem que estar em escolas ou centros familiares de formação, né? Instituições de ensino, ou no mínimo tenham 100 horas técnicas de cursos comprovadas.
Bem, então o jovem que não está na escola também pode receber o dinheiro. É só comprovar que fez um curso técnico com duração de pelo menos 100 horas.
Alexandre, o valor do empréstimo até R$6.000 é suficiente para quem quer começar um negócio?
R$6.000 para um jovem no campo é o início da atividade dele como um agricultor familiar, né? É onde ele vai dar os seus primeiros passos na administração de um empreendimento, de uma atividade. Pode não parecer muito recurso, mas para um jovem com seus 16, 17 anos, é um valor razoável para que ele possa se manter.
Ok, e qual deve ser o primeiro passo para conseguir o crédito?
Bom, o jovem tem que ter uma declaração de aptidão do PRONAF, né, que é fornecida pelos sindicatos, pelo INCRA, ou se não pelas EMATERES, né, os órgãos de assistência técnica oficiais dos estados, né. Eles têm que ter um projeto técnico, né, que tem que ter um agrônomo por trás e tem que ter assistência técnica nesse processo todo, né?
Você ouviu aí, né? O primeiro passo é essa carta de aptidão para comprovar que você tem capacidade de ter o seu próprio negócio. Depois precisa fazer um projeto explicando direitinho como você vai usar o dinheiro.
Alexandre, e depois dessa etapa, ele deve procurar qual banco para conseguir o crédito?
Depende da região em que ele se encontra no Brasil. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia são os principais operadores dessa linha hoje.
E qual o recado você deixa para os jovens interessados em conseguir esse empréstimo?
Primeiro que eles não desistam do seu sonho. Então eles têm que ser persistentes, têm que ter conhecimento não só das questões técnicas, mas das questões que envolvem o crédito, né? É o que vai torná-lo um produtor, né, qualificado.
Tá bom, valeu, Alexandre. Obrigada pela entrevista.
Agradeço a atenção. Fiquem com Deus.
Ok, um abraço, viu?
Pessoal, só para ficar claro, hein? Esse dinheiro do PRONAF é um empréstimo, viu? Depois tem que pagar. A vantagem é que os juros são baixos e você pode pagar em até 10 anos.
Com o dinheiro do empréstimo, o jovem pode investir em atividades, por exemplo, na plantação de milho, feijão, hortaliça, soja.
E ainda na criação de galinhas, porcos, produção de leite, compra de equipamentos e máquinas agrícolas.
Se você se interessou pelo assunto, quer saber mais, procure a EMATER ou outro órgão de assistência técnica aí da sua cidade. Quer um remédio para alegrar a sua alma?
Que tal poesia?
O poeta Bastos Tigre escreveu o poema O Remédio. São as artimanhas de uma criança para chamar a atenção da mãe doente. Vamos ouvir?
Eu vou contar um segredo aos guris da minha idade. Não é nada de brinquedo, mas de toda seriedade. A mamãe, de vez em quando, embora boa pareça, vai pra cama se queixando que está com dor de cabeça. Tem um remédio na exata que a põe boa de uma vez. Receita muito barata que eu vou dizer a vocês. Quando ela vai se deitar e que não quer ver ninguém, eu abro a boca a chorar sentindo uma dor também. Dor nos olhos, nos ouvidos, nos dentes, no pé, na mão. Solto gritos e gemidos que é de cortar coração. Pois olhem que até me espanta, com esse remédio à toa, como a mamãe se levanta, como fica logo boa.
Danado esse menino, hein?
Pois é. Essa e outras poesias de vários autores brasileiros você encontra no livro Poesia das Crianças, da editora Nova Fronteira.
Aliás, esse é um livro da coleção Literatura em Minha Casa, que foi distribuído pelo Ministério da Educação para os alunos do ensino fundamental.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou. Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Amanhã é o último dia para colocar as cartas no correio da promoção Tem Esporte na Jogada. Não vai perder o prazo, hein?
Pois é, nós vamos sortear 12 kits esportivos para a escola. São 10 bolas de futebol de campo, 10 de futsal, 10 de vôlei, 10 de basquete, 10 de handball. Ao todo, 50 bolas para cada escola sorteada e outros equipamentos esportivos.
Para participar, basta mandar uma carta para a Escola Brasil respondendo a seguinte pergunta. Como você gostaria que fosse sua aula de educação física, hein?
E podem participar alunos, professores, pais, mães, todo mundo, indicando escolas públicas de qualquer parte do país.
E as três escolas indicadas pelo maior número de cartas já ganham o kit sem precisar entrar no sorteio.
Então aproveita, é só até amanhã, coloca todo mundo para escrever respondendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física.
E por favor, coloque o nome da sua escola do lado de fora do envelope, é para facilitar a contagem, porque já está chegando muita carta. Anote aí o nosso endereço, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Vou repetir, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Cai a tarde no sertão, logo a noite vai chegar.
Mais de 18 milhões de pessoas vivem no semiárido, o famoso sertão nordestino, um lugar cheio de riquezas naturais e culturais que precisa ser valorizado.
Mas ainda existe no Brasil aquela visão de que no sertão só tem miséria, seca e não acontece nada de bom. O que não é verdade.
Tudo bem, né, que existe o problema da falta de chuva na maior parte do ano, mas isso não significa que não é possível produzir e melhorar a vida de quem vive no sertão.
Quer um exemplo? Pois com a ajuda da irrigação, Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia produzem manga, uva e vinho. E o estado do Rio Grande do Norte é um grande exportador de melão.
E para começar a criar essa imagem positiva, o primeiro passo é fazer com que a própria comunidade se veja de forma diferente e tenha orgulho de ser sertaneja.
A organização não governamental Catavento leva essa discussão para os estudantes do Ceará. O projeto se chama Segura Esta Onda e monta rádios nas escolas e dá oficinas para os alunos.
A Alessandra Oliveira é a coordenadora do projeto. Ela explicou como as oficinas são realizadas com os alunos. Vamos ouvir?
A gente sempre discute sobre quais são os programas de rádio que eles gostam de ouvir e qual a imagem da juventude do semiárido que esses programas, que a televisão, rádio, jornal, transmitem. E aí a gente discute a imagem que eles têm deles mesmos. E eles sempre colocam que eles são jovens batalhadores, que mesmo diante de todas as adversidades, eles conseguem construir uma alternativa dentro do semiárido.
Ó, legal saber que os jovens sertanejos têm consciência do valor da sua terra, do seu valor. E tem gente que já está levando isso para a comunidade, hein?
Uma dessas pessoas é o estudante Getúlio Souza, de 22 anos. Ele participou do projeto e hoje tem um programa de rádio no assentamento Santana, que fica no município de Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará.
E nós conseguimos entrar em contato com o Getúlio, ele está na linha.
Ai, só avisando, hein? A ligação pode não estar muito boa, porque o Getúlio está falando de um orelhão, tá bom?
Muito bem, vamos lá. Alô, Getúlio, tá me ouvindo?
Sim, um pouco baixo, mas estou te ouvindo.
Ok, Getúlio, você acha que existe um preconceito contra a sua região?
Com certeza. Às vezes, nem as próprias pessoas que moram no semiárido não se dão conta que são capazes de viver, de sobreviver bem aqui no semiárido. E com certeza esse projeto da Rádio de Escola aqui no assentamento mostrou que a gente é capaz de desenvolver o meio onde a gente vive e viver bem.
Conta pra gente como é o seu programa de rádio.
Certo. Eu faço o programa na parte da manhã, das 6 da manhã às 7:30. O nome do meu programa se chama Caminhos Alternativos.
Bem, nesse programa você tem se preocupado então em mostrar para os ouvintes que o sertão é um lugar bom de morar. Como é que você faz isso?
Existe um quadro que se chama Momento Viola. Uhum. Esse Momento Viola é um resgate cultural da nossa musicalidade, da moda de viola, da música sertaneja, totalmente voltado para o homem do campo. Uhum. E a gente está procurando resgatar, fazer um resgate dessa cultura aqui no nosso assentamento.
Ô Getúlio, parabéns pela iniciativa, viu? E olha, muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado, digo eu, tá certo?
Boa sorte aí no seu programa.
Tá, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, quem quiser conhecer melhor o projeto da ONG Catavento, pode ligar para o telefone 85, que é o código de área, 3252-6990. Repetindo, 85, que é o código de área, 3252-6990. E você, professor, que tal discutir o tema semiárido aí na sua sala de aula, hein? Fica a sugestão para pensar.
É, e se você conhece bem o assunto, escreva pra gente pra contar. Anote aí o endereço do Escola Brasil. Caixa Postal 2490, CEP 70 849-970, Brasília, Distrito Federal. Vou repetir com os numerozinhos um atrás do outro para você anotar aí no papel, bonitinho. Caixa Postal 2490 e o CEP é 70849-970, Brasília, DF.
Toque musical.
O sertão nordestino é tema de muitas músicas aqui no Brasil, né? Nas letras que os compositores escrevem, eles falam da história de vida do homem sertanejo.
E das belezas também, como o Luar do Sertão, o Rio São Francisco, os pássaros, as flores.
Manda caru quando flora na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão.
É, pois é, essa música, por exemplo, fala da flor de mandacaru, típica do semiárido. A letra dela é do Luiz Gonzaga e do Zé Dantas, mas muitos cantores interpretam essa canção, como você ouviu aí, por exemplo, Alceu Valença.
E quem não conhece o Luar do Sertão? Uma das músicas brasileiras mais gravadas de todos os tempos.
Não há, ó gente, ó não, luar como ele.
Existem dúvidas sobre quem é o autor desta canção tão bonita. Uns dizem que foi o compositor João Pernambucano.
Outros dizem que foi o poeta e compositor Catulo da Paixão Cearense. Apesar desse nome aí, Catulo era maranhense.
Pois é, e os dois viveram assim entre 1880 e 1940. E a dúvida continua até hoje.
Olha, os mineiros também gostam de cantar o sertão. Vamos ouvir.
Cai a tarde no sertão, logo a noite vai chegar.
Homem larga do arado,
pega a foice e o machado, vai pro rancho descansar. Choça no grotão desafia a solidão do emo.
Sabiá, o seu vizinho,
guardião do seu ranchinho, canta uma paixão sem ter. O sol avermelhado.
Ouvimos Tarde no Sertão com a dupla caipira Zé Mulato e Cassiano. A composição é deles.
E por falar em caipira, depois do intervalo, o Matuto vai explicar por que 1º de maio é o Dia do Trabalho. Você sabe?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo...
tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Jacá, temos que Jacá chegamos. E hoje eu não quero ver ninguém parado aqui, eita, pelo amor de Deus. Ó, vamos arregaçar as mangas aqui e trabalhar. Sandrinha?
Sim, senhor.
Sandrinha, ó, você toma aqui esses monte de carne aqui que é pra você ler. Cadu?
Eu.
Você arruma esses mapas aí na parede aí, isso. Aí,
na
ó.
Vamos.
Tá. Não, não quero ver ninguém parado aqui, não. Vamos trabalhar. E tem mais uma coisa, viu? Isso tem que ficar pronto antes de acabar o expediente. Ô, você também, helicóptero, ó.
Matuto!
Ah.
Mas hoje é feriado, homem.
Pelo que eu sei, não tem expediente não, viu?
Ah, comigo é assim, meu nome é trabalho e meu sobrenome é produção. É igual essa moda aí, ó.
Ah, eu acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar.
Hoje é 1º de maio, dia do trabalho e dia de correr e trabalhar também, viu?
Pois é, tá certo que é dia do trabalho, mas é aí que você se engana.
É.
Porque é dia do trabalho, mas é feriado.
Dia em que os trabalhadores vão às ruas para refletir e reivindicar seus direitos como trabalhador.
Esse direito eu sei, é direito como horário de almoço, descanso semanal, licença maternidade, licença paternidade, férias, segurança, né?
Uhum.
São direitos que os trabalhadores têm e devem lutar. Lutar pra não perder, né?
Porque afinal, esses direitos custaram muita luta, tanto no Brasil como no mundo.
Eu vou até explicar pra vocês, e tudo começou no dia 1º de maio de 1886, sabe aonde? Na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, Cador. Nesse dia, milhares de trabalhadores saíram nas ruas pra protestar contra as más condições do emprego, sabia?
Eles queriam, por exemplo, mudar o tempo de trabalho de 13 pra 8 horas por dia.
É como é hoje, né, gente? E o final desse protesto foi horrível, vocês sabiam?
Foi, né?
Muitos trabalhadores foram presos, feridos e mortos pela polícia, viu?
Eita.
E em homenagem a eles, foi escolhido o dia 1º de maio para ser o Dia Mundial do Trabalho.
Trabalho que dignifica o homem e a mulher.
E todo trabalho é importante, viu?
Claro.
Desde o mais simples até o mais complicado. O trabalho do homem da roça, do médico, do comerciante, do professor, da professora.
Da merendeira, do porteiro da escola.
Todo trabalhador é importante e merece respeito.
Exatamente.
Por exemplo, se o agricultor não trabalhar na roça, vai faltar o quê? Comida na casa do doutor.
Se o professor não ensina, como os estudantes vão aprender, né?
Pois é, se a merendeira não faz a merenda, o que a meninada vai comer na escola?
Nada. Locador,
oi.
Por isso que eu quero dizer um negocinho pra você.
Então, por favor, diga.
Todo trabalho é importante. Mas tem dois tipos que ninguém pode aceitar. Sabia?
Quais?
É o trabalho escravo e o infantil.
São crimes absurdos que infelizmente ainda ocorrem no nosso país.
E você que ouve o Escola Brasil pode ajudar a combater esses crimes, viu? Se você souber de criança trabalhando, ou então adultos fazendo algum tipo de serviço sem salário, presos em fazendas ou sítios, denuncie.
Claro, avise a polícia e o conselho tutelar da sua cidade.
Exatamente, e é nossa obrigação combater esse mal. Afinal, trabalho é para trazer dignidade.
E todo trabalhador deve ser respeitado e reconhecido.
Muito bem, Sandrinha, muito bem, dona Sandra. Então, um abraço para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil pelo seu dia, viu?
Muito obrigado, vou me sentir cumprimentado também. Tá?
Gente, vocês não levam a mal, não? Mas eu vou vazar na braquiária. Eu vou ter de fazer um acordo trabalhista lá na Fazenda Matinha, pode?
É mesmo? O que houve?
A galinha giribita, reuniu o galinheiro tudinho lá pra reivindicar a minhoria do milho, né? Que é pra gema ficar mais amarelinha. E diz que tem que trocar a paia do galinheiro.
Já tá velho. Viu?
Pode um trem desse?
Tá vendo,
menino? Ela merece. Tchau, vocês, gente.
Tchau, Matuto.
Depois do intervalo, vamos ler as cartas dos ouvintes que escreveram para o Escola Brasil. A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, essa carta aqui vem da nossa querida ouvinte Marilda Moreira Araújo Ramos.
Oi, Marilda.
Várias cartinhas, olha, todos com envelope decoradinho. E ela fez cada desenho com cor diferente nos envelopes ali, viu? Tem um monte de envelope dela, todos coloridos. Pois é, ela mora em Comodoro, no Mato Grosso. E é estudante da Escola Municipal de Primeiro Grau, Bom Jardim. E fala assim: olá, Sandrinha Cadu, com muita satisfação pego nessa caneta. Sandrinha, eu estou escrevendo em nome de todos os alunos, são 55, para dizer que a educação física faz parte da vida da escola. E amamos muito, nosso sonho é sermos contemplados. Queremos ganhar, viu? Então, vamos terminando com muita esperança, Marilda Moreira Araújo Ramos.
Beijo, Marilda. Beijo, Marilda.
Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor.
Muito bem, antes de ir embora, vamos dar um recado super importante. Amanhã é o último dia para colocar nos correios a carta da promoção Tem Esporte na Jogada.
Não vai esquecer, hein? É. Você pode ser o premiado e ganhar um kit esportivo com um montão de bolas e redes para sua escola.
E olha, as 3 escolas que enviaram o maior número de cartas também vão ganhar o kit sem sorteio.
Então, professor, professora, peça aos seus alunos para escreverem para o Escola Brasil respondendo a seguinte pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Mande as cartas para Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Aí é só aguardar o sorteio, que será feito em 3 etapas. Vamos divulgar o nome das primeiras 4 cartas sorteadas no dia 7 de junho. Daqui a pouco a gente repete o endereço.
Pois é, e vamos deixar outra sugestão para você, professor. Presta atenção.
No programa de hoje, vimos como é importante valorizar a terra onde a gente vive.
Como fez e faz o estudante Getúlio de Souza, morador de um assentamento no interior do Ceará. Ele que é locutor do programa Caminhos Alternativos, que fala das coisas boas no sertão.
Você pode fazer o mesmo com os alunos na sala de aula. Valorizar o lugar onde você mora, os hábitos e os costumes da região. A dança, a música, a comida, os animais, as flores, as pessoas.
Porque é isso que faz a gente sentir orgulho de ser brasileiro.
Pense nisso. E até amanhã.
Nas trincheiras da alegria, no que explodia era uma noite.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.